A nossa aula de hoje, 20 de agosto de 2015, do curso de extensão sobre historicidades. Alguns colegas achavam que esse curso falaria sobre aqueles aspectos que vocês estudam na formação. Não é. A gente vai trabalhar somente as questões que vão além da formação do curso básico de filosofia clínica. São macetes, são dicas, são orientações profundas que ajudam vocês na vida, provavelmente, e também na clínica, no consultório. O nosso tema de hoje é nosso lugar existencial em nossa historicidade. Tá? Qual é o nosso lugar existencial dentro da nossa historicidade? Algumas pessoas acham que o lugar esse é um lugar de primazia, porque simplesmente está sendo dito que, poxa, se a minha historicidade, eu tenho uma primazia sobre ela, eu sou o personagem central. De onde vem essa noção, né? Essa impressão subjetiva que a tantos pertence? O que faz pensar que por estar na sua historicidade, e até essa colocação, mais adiante nós vamos ver o quanto há de falácia nisso, de achar que a sua historicidade é um reduto seu, né, torna você o personagem principal. Hoje, no que nós vamos estudar aqui, vocês já verão algumas coisas nesse sentido. Bem, então, para que a gente parta do ponto inicial, e não lá da metade, como às vezes a gente faz, né, e o aluno fica meio perdido, eu vou bem da base de tudo isso. Vocês têm aí no monitor uma imagem muito bonita de uma sala de estar, né? Um living room. E meio desarrumado, é Natal, em algum lugar da Europa ou dos Estados Unidos. É frio, vocês sabem que é frio lá no Natal, diferentemente do que ocorre aqui. E não há pessoas na sala. Nós vemos alguns objetos, quadros, um tapete grande e uma mesa com alguns livros, algumas coisas e vários outros objetos aí. Lá à direita, perto da porta, você vê uma estufa. Essas estufas que lá eles usam tanto a água quanto a óleo, né? Sanfonada. Pois bem, vamos supor que isso que vocês estão vendo aí corresponda a um ponto da historicidade de uma pessoa. Ela está nos contando isso. Quando eu morava na Europa, doutor, eu tinha minha casa, lá eu tinha uma linda sala de estar com papel de parede nela, que é muito comum, e ela começa a descrever isso para nós. Lembrem, para onde uma pessoa pode ir a partir de um ponto na historicidade dela? Tá? Por isso que o tema ali em cima está: adaptações necessárias para ir de um ambiente existencial a outro. Imaginem os senhores que nós podemos ir para qualquer ponto da nossa historicidade a partir de um elemento focal ao longo daquela linha que a gente diz, eis aqui a historicidade? Resposta: em muitos e muitos casos, não. Querem ver um exemplo concreto, cabal e sofismável sobre isso? Se você está muito feliz, contente, você lá no seu emprego teve uma promoção, as coisas vão bem para você, em casa você está bem, ama, está sendo amado, sua patroa está esperando mais um bebezinho, todo mundo contente, o que acontece? Um amigo seu chega e diz: vem aqui, fulano, eu quero te contar umas coisas feias, horríveis, pavorosas. Você por acaso tem alguma inspiração para ir lá? Entre outras coisas, porque onde você está na sua historicidade é tão contrastante com isso que você provavelmente dirá: não, fulano, outra hora, outro dia. Ou se é alguém querido que está passando trabalho, você vai, ouve aquilo e sai fora. Não há amarrações maiores, ok? Agora, desça um pouquinho a página, por favor, e observe. Essa pessoa que estava nos descrevendo aquele living room, ela, na historicidade dela, ela poderia falar do trailer, onde ela morou um tempo, nos Estados Unidos, lá muitos daqueles homeless, eles moram em trailers ou em barracas. É uma cultura interessante que eles têm lá. São pessoas muito pobres, não têm onde morar. O governo aloja em trailers ou em barracas. Curiosamente, em países como a Irlanda, em alguns lugares da Inglaterra, quem mora em trailers são pessoas muito ricas. São ciganos, que ficaram muito ricos, ciganos católicos, alguns, que enriqueceram, mas mantêm o trailer na casa deles. Ali na foto do meio, vocês veem louças antigas, alguns utensílios de cozinha, e à direita vocês veem um bosque. Ora, aquela pessoa que estava descrevendo há pouco, aquela sala lá em cima, para ela chegar a um desses elementos aqui, pela historicidade dela, o filósofo clínico saberá que ela tende a ir para o que é mais provável e viável, de acordo com o assunto anterior tratado. Assim, por exemplo, nessa imagem ilustrativa inicial para a aula de hoje, essa pessoa tende a se deslocar para o bosque. Da sala confortável dela e tudo mais, ela fala do bosque. No entanto, e aqui vem a primeira lição da noite, é improvável que você consiga ir de uma sala do inverno, como você estava vendo ali, em algum lugar da Europa ou dos Estados Unidos, para diretamente um bosque. O assunto fica esquisito quando se faz uma coisa dessas. Você está falando de chá, não sei o que e tudo. Usualmente, pelos padrões de historicidade, é importante, aliás, mais do que ser importante, é usual que se coloque um elemento mediador, um conectivo. É assim que se faz, sob pena de causar estranheza à própria pessoa ou a outros. Essa lição é importante para tudo que vem de aprofundamento na nossa aula de hoje. Ok? Então, se você está... Vamos ver os elementos práticos disso aqui. Você está com um amigo, num café, tomando um café. Ele está falando da vida dele, do trabalho dele, das coisas que ele está fazendo e tal. Subitamente, você quer falar sobre os pinguins do Polo Sul. Se você simplesmente, na pausa, enquanto seu amigo vai tomar um gole de bom café, gostoso, você diz, pois é, os pinguins do Polo Sul. Ele vai dizer, o que o meu amigo está tomando? Que droga ele usou? Para ir de um ponto muito diferente a outro, usualmente nós usamos conectivos. Ok? Lembrem disso, dos conectivos. É assim que a EP da nossa época, do nosso tempo, está associada. Há exceções, claro. Você está tomando um chá com um amigo seu, de repente começa a vazar o gás na sua casa, você para tudo e vai ver o que é o gás. Mas, afora as exceções, é o corriqueiro nas nossas conversações é que a gente estabeleça conectivos. Isso, por vezes, não aparecerá quando, por exemplo, você estiver falando de colagens. Uma coleção de elementos destituídos de vinculação. Então, a pessoa diz, me diga coisas que você já viu na sua vida. Você diz aquarela, estrela, estrela do mar, pinheiro, casa, escuna. E aí você vai colocando os elementos. Vejam aqui, eu vou ler um primeiro... Esse livro da Helene Brum, Meus Desacontecimentos, ele é autobiográfico, tá? Então eu vou agora começar a ilustrar a partir do livro todos os aprofundamentos que nós faremos aqui na aula de hoje. Olhem o que ela diz logo nas páginas iniciais. Minha família vivia num apartamento velho quando eu nasci. Era grande e escuro, em cima da casa da minha avó. Do meu avô também, mas ele não contava. Esta casa ficava diante da praça, bem no centro. A praça era um ponto de armistício, território neutro a separar as duas grandes igrejas, a católica e a protestante, ou a nossa e a dos alemães. Para mim, a sem relógio e a com relógio. Viram? Numa narrativa assim, os conectivos estão próximos, a narrativa nos coloca um painel, um cenário, para o qual a nossa mente consegue apreender um sentido tal qual aquela sala de estar lá em cima. Se ela der uma guinada e começar a falar dos pinguins do Polo Norte e Polo Sul, você diz, epa, que houve? Está muito esquisito, não é? Muito bem. Agora vem o primeiro macete da noite para os senhores. Quando vocês precisarem, por qualquer razão, num ponto da historicidade, dar uma guinada, e nós vamos ver isso em seguida, esses vários fatores, uma das maneiras muito fluente de se fazer isso é instalar ali um conectivo. Ok? Esse conectivo pode ser assim, ó, inespecífico. Aí ele abre campo para você ir para qualquer lugar. Tal qual sabe aqueles filmes que você entra num portal e pode sair em qualquer lugar do universo? Assim. Você pode botar um conectivo inespecífico e ele te dá a possibilidade de ir para qualquer canto, de maneira coerente, sem assustar a pessoa. Querem ver? Nada nesta mão, nada nesta mão. Vou mostrar para vocês como é que se faz isso. Eu estou conversando com o Gustavo. Gustavo diz, esse novo treinador do Internacional, o Argel, é um cara muito disciplinador. Né? Ele é militar mesmo. E tudo. E talvez hoje à noite o Internacional já se saia melhor no jogo e tudo mais. Bom, aí eu espero o Gustavo tomar um gole d'água e digo, bom, Gustavo, falando agora de outra coisa totalmente diferente. E aí eu abri essa porta, essa janela, para qualquer canto que eu queira. Estão vendo? Lembrem que esse curso sobre historicidades é mostrar a vocês passagens, elementos inéditos, elementos de ajuste, de ajuda, de elementos que podem fornecer para vocês um grande repertório para lidar no consultório com várias coisas e também na vida. Então agora vocês acabaram de aprender como é que a partir de um ponto na historicidade vocês abrem uma janela e uma porta para qualquer lugar. Tá? No entanto, existem vários elementos aqui a pontuar, tá, gente? Um deles é o seguinte, ó. Se esse fator for contundente demais em relação ao assunto anterior, o conectivo precisa ter nele, ou é indicado que tenha nele, um elemento de adequação. Um elemento a palavra que eu costumava usar aqui quando eu mostrava isso era adaptação. Adaptação. É como você, por isso que eu botei essa casa aqui no inverno, ó, e um bosque tropical lá embaixo. Para você ir de um para o outro, você precisa ter adaptação. Sabe? Seja conteúdo, seja vestuário, seja contexto, senão fica muito esquisito. Mesmo que você abra essa janela para o inédito, é interessante que você coloque no conectivo um fator de adaptação. Querem ver como é que funciona isso? Tá, é assim. Então, Gustavo está falando do Internacional e eu digo, olha, Gustavo, eu quero falar agora de um assunto muito diferente, sabe? E aí, olha, dentro do conectivo, o que eu vou colocar para ele já fazer uma adaptação? Eu digo, um assunto assim ó, que não tem nada a ver, mas que é importante, Gustavo, porque assim, ó, eu faço parte de uma ONG que cuida de animaizinhos. Não animais assim como a gente tem aqui, mas animais que estão em perigo no meio dos oceanos, como no Oceano Índico, como no Polo Sul, e eu queria falar um pouco sobre isso. Eu fiz uma adaptação com eles, estão vendo? E coloquei um conectivo, vou mudar o assunto, e joguei dentro uma adaptação. Assim você abre uma janela para qualquer lugar, e é muito interessante. Isso na historicidade, ele é bastante fluido quando você precisa dar uma guinada. Você está tratando lá da adolescência, tal, precisa mudar e ir lá para outra etapa, você pode usar esses conectivos, essas janelas, tá? Agora, cuidado, porque certas pessoas ficam um pouco perdidas e desorientadas quanto a isso. Tal qual se no livro dessa moça, da Helene Brum, ela nos desse uma guinada dessa. Ela geralmente faz isso encerrando um capítulo e a gente sabe, bom, acabou um capítulo. Agora é outra história que ela vai me contar dentro de um tema. Ela continua falando nesse primeiro capítulo aqui, A Casa Escura. Vivi nesse apartamento. Bom, ela continua. A cidade de Juí, no noroeste do Rio Grande do Sul, uma cidade com 70 mil habitantes, onde na primavera o vento faz redemoinhos na deserção do domingo. Uma cidade com domingos demais. Vivi neste apartamento até os 5 anos, e eu o detestava, por causa do escuro, mas por pouco não morri quando tive que de deixá-lo. Tudo para mim era muito mortífero, tudo era quase morte. Na véspera da mudança, meus rins se infectaram e cheguei a ser desenganada pelo médico. Comigo no hospital, minha mãe teve que de delegar a mudança ao meu pai. Desconhecido das coisas da casa, a qual habitava como um hóspede ou um tanto sonâmbulo, ele fez uma confusão que se tornou destaque na crônica familiar. Viram? Quando se trata de historicidade na nossa época, nos nossos dias, é muito comum pela formação da nossa mente, da nossa época, ainda que isso seja um termo muito amplo, porque há muitas mentes, não é? Não dá mais para dizer que há só uma formação de uma mente para a nossa época, mas entre as formações mentais da nossa época, ainda é muito comum para uma quantidade imensa de pessoas esses elementos de você pautar uma historicidade com início, meio e fim, com desdobramentos, com conectivos que asseguram uma crônica do seu cotidiano, da sua vida. E tudo isso dentro de uma base categorial, tá? Por isso que quando a gente segue essa historicidade, nós temos um estudo mais plausível desses elementos. Se fosse tudo caótico e sem qualquer ordenação, as coisas aí seriam de outra monta, como nós veremos lá no avançado do curso. Por favor, os colegas que estão em casa, cliquem ali, ó, ir para a página 2. Bem, vamos a um exemplo bastante concreto de uso desses elementos que nós acabamos de ver. Você está num ponto da sua historicidade, por uma razão qualquer, você precisa sair dali e disparar para um outro canto bastante distante e diferente daquilo que está sendo tratado ali. Então, sua esposa começou com está muito chata, está falando de problemas sem parar e de críticas, e você já está moado com isso, está vendo que o final de semana está se encaminhando, mais um pouco você vai brigar com ela. Você pode utilizar isso, você pode pegar uma porta, uma janela qualquer ao longo da sua historicidade, e se você souber colocar um conectivo, você sai lá em outra praia completamente diferente do que estava sendo tratado. Vejam como é que vocês podem usar isso na prática. Então você pega, você vê quais janelas ao longo da historicidade, já que você conhece sua esposa, você poderia utilizá-la. Você sabe que ela adora artesanato, ama artesanato. Ele tem revistas de artesanato. A mãe dela era artesã, sabe? Então você diz para ela assim, Fátima, minha filha, eu estava pensando o seguinte, eu quero mudar agora a nossa conversa completamente, tá bom? Vou te dizer uma coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Gostaria você de ir comigo até uma feira de artesanato que está tendo lá na Zona Sul? Eu gostaria de comprar um lindo cesto de rattan para colocar, para combinar com algumas trepadeiras que eu ganhei. Você gostaria de ir? Você deu uma guinada completa no assunto e abriu uma janela porque tem muito a ver com ela. Se você está lidando com aqueles casos de que ela vai olhar para isso e em seguida vai querer voltar para o problema, ao abrir essa janela e entrar por ela, enraize lá os conteúdos. Enraize, diga, olha, inclusive essas cestas de ratã, elas estão em promoção, sabia? Elas e alguns cipós, muito bonitos os cipós, de uns lampadários que você coloca perto da rede. Olha, é lindo, se você quiser eu te mostro na internet, tem, a gente pode, dá pra gente comprar, não tá fora do nosso orçamento não. Gostaria, Fátima, de ir comigo até lá? Veja o que você fez, você entrou por aquela janela via conectivo, lá você enraizou os elementos, sabendo que nessa janela, nessa porta tem muito mais a ver do que o que está se passando. Quanto mais você enraizar lá e tudo, mais, provavelmente, maior a sua chance de ficar por lá. A questão aqui é que você não pode ser um sujeito que vai alienar, que vai se perder, que vai ser um sujeito que sabe, que chuta as coisas sem qualquer método, sem qualquer fundamento. Claro que não. Tanto é que você fez isso porque você conhece a sua esposa, a Fátima. Você conhece, você sabe que de fato isso tem a ver com ela, sabe por que, que é interessante tirá-la desse movimento no qual ela fica remoendo coisas que não levam a nada, a não ser chateações e tal. Quer dizer, você está fazendo algo producente, educativo, didático para você, para ela e para o seu final de semana, pelo amor de Deus, né? Entendeu? Certo. Quando quiserem fazer qualquer colocação, vocês parem a aula, tá? Agora, eu quero mostrar um outro elemento muito bonito para os senhores. Ali, ó, aprendendo a propagar, esparramar, tá? Que está na página 2 do nosso trabalho. Isso é muito bonito. Isso aqui, ó, corresponde a alargar os horizontes. Algumas pessoas, elas, isso é curioso, viu gente, algumas pessoas têm uma historicidade muito rica, uma estrutura de pensamento muito rica, elas viveram muito, viajaram muito, estudaram muito e no entanto têm horizontes muito apertados e estreitos, o que faz com que ao conviver com essa pessoa você fique até assim, puxa vida, uma pessoa com tantos recursos, não é? E diante de um probleminha de nada, o horizonte dela é tão pequenininho. Pois, eu vou mostrar para vocês como a gente pega um ponto na historicidade da pessoa e o esparrama, e o propaga para várias direções. Sempre de uma maneira producente, sempre de uma maneira respeitosa à historicidade, à EP dessa pessoa. Não poderia ser diferente, não é? Nós não vamos brincar e ficar fazendo dados lotéricos e aleatórios. De jeito nenhum. Então eu vou pular aqui para uma outra parte que eu anotei aqui do livro da Eliane Brum, quando ela fala aqui do tema A Novela de Rádio. Então ela está em outro capítulo e ela nos diz assim, ó. Da porta da cozinha minúscula, espio a empregada escutando a novela de rádio, em pranto soluçado. Seu rosto é borrado na minha memória, eu lembro apenas do choro. Pergunto a ela por que chora tanto. O que acha? Que ela responderia provavelmente. O que acha, Betinho?
Que o mau romance que estava acontecendo na novela foi rompido.
Pronto. Olha o que, que o Betinho fez, esparramou o horizonte conforme aquilo que estava ali em andamento. Agora, isso foi o Betinho, quer dizer, uma outra pessoa que você perguntasse poderia dizer, é por isso que a lua gira ao redor das estrelas e da terra. Minha filha, que isso? Que é? Né? Até ela explicar já levou mais uma enciclopédia britânica e 10 dias. O ato de esparramar, de propagar, você faz quando? Diante do que a pessoa tem dela, como nesse pequeno relato aqui, ela vai fazer pela probabilidade do andamento, dos contextos, dos exames categoriais, da historicidade. Quer dizer, você diz, bom, provavelmente essa pessoa vai esparramar para lá, para cá, para lá. Que é o primeiro passo do esparramo. Vejam, então, vamos ver se o Betinho chegou perto do que ela está dizendo aqui. Pergunto a ela por que chora tanto e ela me conta, fundando, as desventuras de uma mulher linda. Olha aí, Betinho chegou bem perto. doce e loira, que é amada por um homem belo, forte e corajoso. Alguém bem malvado tenta separá-los, e por isso ela chora. Tá vendo? Ou seja, você precisa ter esse ponto na historicidade bem constituído, e provavelmente, se você já conhece mais ou menos a pessoa ou você mesmo, você pode pegar este ponto e esparramá-lo. O que acontece? A pessoa abre o horizonte onde havia apenas uma janela. E por que eu faria isso, professor? Por que eu haveria de fazer isso? Você haveria de fazer isso? Para todas aquelas questões nas quais abrir um horizonte é mais interessante do que ter uma janela, como vocês estão vendo aí, ó, nessa imagem aí da 2. Agora eu pergunto, o que acham, se eu abrir essa imagem para os dois lados, o que acham que nós teremos aí? Talvez vocês acham que vai surgir um prédio de 300 andares, acham? Um aeroporto cheio, não? Que tal um congestionamento de automóvel? Não? Uma chaminé com fumaça bem feia? Não? O que acham que, se nós abrirmos essa imagem, nós teremos mais? Uma enseada, coqueiros, que mais? Gaivotas, talvez?
De repente um barzinho do lado esquerdo.
Um barzinho, um pubzinho do lado esquerdo, um deck de madeira, lindas moças caminhando, cadeiras de praia, não é? O que mais a gente pode ter aí?
Uma vila esquerda.
Uma vila esquerda. Vamos ver o que tem, pessoal? Vamos esparramar? Cliquem lá embaixo, ir para a página 3, por favor. Olhem aí! Que beleza, não? Alguns colegas estão com problemas de conexão. Viram? Quando você esparrama um horizonte, o que, que você está fazendo? Vejam. Às vezes a pessoa chega para a gente e diz, ai, eu tenho esperança de que as coisas melhorem, mas assim, ó, tudo que eu consigo ver quando eu penso em melhorar, eu vejo um pequeno sol, uma enseada, talvez eu vá para o Caribe com a minha esposa, com meus filhos, mas eu não vejo nítido essas coisas. Se você conhece a historicidade desse seu amigo, a IP dele, você pode, entre as milhões de coisas, e claro, isso tem que ter uma dimensão, uma profundidade clínica, esparramar. Ok? Como é que se esparrama? Você sabe provavelmente o que há. Pela IP da pessoa, você pode fazer isso perguntando a ela. Exemplo, fulano, fulana, o que há mais além dessa... desse barquinho, dessa cadeira de praia, o que há mais além desses elementos, dessas coisas? Você pode perguntar, ok? E a pessoa vai aos poucos esparramando e mostrando. Às vezes não é realmente tão fácil esparramar como colocou a colega, de fato, e você precisa ter cuidados. Se você não conhece a historicidade, a IP da pessoa, e tenta fazer esse elemento de esparramo, como vocês viram aí, vocês podem bater em objetos duros. O que parece ser um horizonte é o final de um capítulo, às vezes, ok? Então, nós precisamos levar em conta, quando você convive com a pessoa, já tem um conhecimento informal com ela e tudo, fica mais razoável e próximo você fazer isso, tá? Fica mais fácil. A pessoa diz para você, puxa, eu gostaria tanto que a gente tirasse férias esse ano, lá em Punta Badena, no Uruguai, que é tão lindo, onde houve a semana de estudos e tal. Lá tem aquelas enseadas, a gente pode caminhar. Esparrame agora o horizonte. Você sabe que a sua namorada, a sua esposa, a sua filha, que elas gostam também de velejar. Então você esparrama esse horizonte dentro do que é coerente, razoável e plausível. Por exemplo, nessa cena que vocês estão vendo ali, ó, você pode colocar, olha, e a gente pode velejar, e tem pequenos veleiros, inclusive alguns que eles nos levam até as ilhas, a gente pode circundar as ilhas onde tem lobos marinhos, nós podemos tirar fotos tão bonitas, né? Você tem um site de fotos, olha, leva as tuas máquinas de fotografia, aquelas com as várias lentes e tal. Isso é esparramar o horizonte, tá? Algumas pessoas me perguntam, quando eu passo essas coisas, o que colocar como agendamento nesses horizontes? Ora, isso não é uma ciência exata, mas nós temos elementos de proximidade, como vocês veem na foto. Vocês podem colocar o que aí? Por exemplo, um pequeno quiosque vendendo bebidas com frutas naturais, pode, né, com mesinhas de madeira, aconchegante, junto à praia, podem. Vocês podem colocar banhistas brincando, você pode botar um velhinho descansando, lendo um livro, uma jangada, quer dizer, coisas que para a IP da pessoa são plausíveis e viáveis. Se você construir um devaneio, uma quimera, e depois a pessoa se aproximar desse cenário de verdade, você pode estar semeando coisas que não são interessantes, tá? Esparramar o horizonte é esparramá-lo de maneira producente. Nas conversações com as pessoas no dia a dia, vocês podem ver muitas coisas. Tem gente que, quando você vai esparramar um horizonte, a pessoa corta o teu horizonte, ela fala umas bobagens, umas coisas que não tem nada a ver, às vezes até tentando te ajudar. E uma pessoa que sabe, nossa, a conversa pode se tornar uma delícia com essa pessoa. Você começa a descrever num cenário como esse que vocês têm aí, e a pessoa te ajuda e diz, você, e não tinha uma rede lá? Uma rede que você gosta tanto para descansar? Com uma aguinha de coco, você podia deitar e ler, você gosta tanto? Tinha, e eu fiz exatamente isso. E sabe qual foi o livro que eu li? Se não, qual foi? Aquele do Hermann Hesse que você me deu. Nossa, que bacana. Você leu o Hermann Hesse ali? Li. E às vezes eu queria meditar sobre as coisas que eu li, eu levantava e caminhava, molhava os pés na beira d'água. E aí o teu amigo dizia, a água era macia, como você sempre fala, a água macia, uma expressão sua, quente, tépida. Sim, era bem assim, muito boa. Tá vendo como a conversação começa a se esparramar? E aí os novos elementos surgem. É muito bonito e há pessoas que sabem fazer isso, têm influência nisso. Eles esparramam horizontes muito bonitos e outros esparramam favelizando o mundo, né? Pega um ponto de dor e transforma aquilo numa tragédia nacional. Cuidado, né? Nosso propósito é clínico. Porque, claro, não quer dizer que às vezes a gente não vá fazer isso para coisas dolorosas e tristes também. Eu vou agora pedir para que os senhores... Ah, sim, antes de continuar eu vou para o livro. Aqui, ó. Antes de continuar as imagens. Tem duas partes desse livro que eu gosto muito. Uma delas é essa aqui, As Cartas de Amor. Minha avó materna era uma figura pequena, de cabelos bem pretos, descendente de uma família de Veneza. Não tinha qualquer semelhança com aquelas italianas de formas suntuosas, como Sofia Loren ou Mônica Bellucci. Mônica Bellucci é muito bonita, né? Sabem quem é essa atriz? É mais recente, a Sofia Loren, de uma geração anterior. Nela, tudo era contido, até as carnes. A mãe dela morreu no parto, o que tornou minha avó culpada, a priori, por todas as desgraças que pudessem acontecer a ela e aos parentes pela vida fora. Vou pular um pouquinho, uma parte. Era essa avó que me resgatava da escuridão do apartamento e me instalava entre as plantas de um jardim que ela cultivava com a fúria de quem semeava insurreições em terra de dentro. Ou me deixava ficar entre os bibelôs de sua casa, pálidos sobreviventes de um tempo em que ela acreditava em futuro. Deitadas na cama, lado a lado, ela me contava todos os causos de Pedro Malazarte. Lembram do Pedro Malazarte, pessoal? Do Simões Lopes Neto, Lendas do Sul? O Pedro Malazarte era um Macunaíma aqui do Sul para nós. Esse matuto, cheio de lábia e de um Brasil ingênuo, mas também brutal. Eu pedia sempre e sempre que minha avó repetisse as histórias, só para vê-la gargalhar. Pedro Malazartes era um dos poucos, talvez o único homem do planeta, que conseguia fazer minha avó, esquecida pela felicidade, rir de perder o fôlego. Vó, conta de novo, fingia eu que esquecia, só para vê-la sacudir-se inteira e contar. Em sua máquina de costura, ela inventava maravilhas com restos de tecidos de texturas variadas e até mesmo com sobras da industrialização que recém começava a assombrar a cidade. Antes de eu prosseguir, cliquem ali, por favor, ir para a página 4. Muito bem. Aqui, ó. Vejam. Vamos agora aprofundar muito os nossos estudos e considerar isso. A eleição de elementos divisórios, tá? Primeiro vocês viram como é que a gente pode interromper algo e seguir em direção a outros rincões muito distantes. Agora eu quero mostrar para vocês como é que, pela historicidade da pessoa, vocês podem inserir, encartar elementos entre dois dispositivos que estão em andamento. Tá? Não no sentido de sair dali lá para um outro lugar, como nós vimos antes, mas de estabelecer como que um biombo, um elemento de separação para a pessoa tomar fôlego, para a pessoa descansar antes de retomar suas coisas. Tal qual essa menina aí na figura está estudando e depois ali do outro lado ela vai continuar estudando outra matéria, matemática. Entre uma e outra nós vamos inserir um dado divisório. Uma marcação, um fôlego, uma vírgula na existência da pessoa. Muitas pessoas, por não saberem fazer isso, desistem de coisas. Por exemplo, você está num relacionamento novo, está namorando, tá? Aí a menina, essa menina aí, ela diz, ai, mas eu não aguento, o rapaz é insistente, ele é pegajoso, ele fica 24 horas comigo, eu não gosto disso. Eu preciso de uma pausa, de uma vírgula, de um instrumento divisório. Olha o que ela está te dizendo. Como é que eu insiro uma pausa, uma vírgula, um instrumento, um biombo, né? Sem desfazer o que está em andamento? Prestem atenção, tá? Quer dizer, ela está estudando ali gramática, depois ela vai estudar no lado direito matemática. Só que é muita coisa, eu preciso colocar um dado de separação, uma parte, uma vírgula, um fôlego. Vou seguir a leitura aqui. Em sua máquina de costura, ela inventava maravilhas com restos de tecidos, de texturas variadas. Minha avó achava as embalagens dos produtos uma coisa do outro mundo, bonitas demais para virarem lixo. Seus netos tiveram capas de chuva feitas com saquinhos de leite que hoje fariam a glória de uma grife despojada. E minhas bonecas sempre foram elegantes. Tinham não apenas vestidos, mas capas. Mas o melhor da minha avó eram as histórias urdidas com retalhos pinçados do território sem fronteiras do ontem. Ela era cheia de contos e eu tinha ouvidos gulosos. Desde pequena sou capaz de permanecer horas só escutando, sem a necessidade de falar de mim mesma. Pelas fábulas da família da minha avó, resgatavam um pretérito que nunca teve. Se não era possível alcançar um amanhecer mais próximo com seus suspiros, ela compensava anivando o seu antes com linhas bem coloridas, às vezes extravagantes. Minha avó sabia que para algumas vidas é mais fácil mudar o passado que o futuro. Minha história preferida contava de um antepassado pirata que ela rabiscou, enrabichou como uma princesa africana. Vejam, essa moça estava nos contando o quê? Lembra ali no início? Minha avó, figura pequena, tal, deitada na cama, contava histórias. Em seguida, antes de ela continuar com essas histórias da avó dela, o que ela botou no meio, como um fôlego, uma vírgula? Que a avó fazia qualquer coisa na máquina de escrever dela e tudo mais. ela não é de costura. Ela não abandonou a história, ela colocou ali um dado, um elemento divisório, para em seguida retornar e prosseguir a história dela. Agora vamos ver. Essa menina que vocês estão vendo aí na imagem, número 4, o que eu poderia colocar como um elemento divisório, um fôlego, uma vírgula, algo que na historicidade dela servisse como um anteparo ou um descanso, às vezes um reparo, antes dela prosseguir a jornada dela de estudos?
Café, Paulo, café.
A resposta está na historicidade dela. Às vezes, por exemplo, eu posso levar um café, ela diz, eu não bebo café, você está me atrapalhando, saia daqui. Né? Quer dizer, esse elemento divisório, eu preciso saber no que está nela. Vamos ver então o que está nela. Ir para a página 5. Olhem ali, pessoal, cliquem para ir à página 5. Olhem o que serve de anteparo para essa menina, fôlego, para que ela renove o viço, para que ela possa seguir estudando com afinco, já que ela tem uma prova, um exame muito complicado. Uma frutaria, como se diz em Portugal, né? Uma fruteira cheia de frutas, alguns limões lá muito maduros, lá no fundo, eu não sei se aquilo são kiwis ou batatas, algumas hortaliças e verduras aqui na parte da frente. Pois bem, a Isoldinha, conhecendo bem essa menina, que é sobrinha dela, vai até essa menina e diz, minha filha, quer ir com a tia a buscar alguns limões, alguns kiwis e umas verduras para juntas a gente fazer o almoço? Aí você, depois de caminhar um pouco comigo, pode retornar aos seus estudos. Se na EP dela, esse anteparo, essa pausa, esse fôlego condiz com a estruturação dela, é muito provável que ela aceite. Mas vocês pensam que isso é só para questão de estudos? Vamos supor que o relacionamento que você tem com uma pessoa não vai bem. Mas você quer continuar, só que está muito difícil. Você diz assim, não, romper é pesado demais, não é isso que eu quero, acho drástico demais. Tudo que eu queria era respirar, uma folga, um tempo. Mas como fazer isso sem arriscar e colocar tudo a perder? Esse elemento que vocês estão aprendendo aqui, elementos divisórios dentro de uma caminhada, dentro de um segmento daquilo que está em andamento, pode ser relevante. Claro que nós não vamos usar isso sem conhecer dados mais profundos, né, gente? Isso é filosofia clínica, quer dizer, nós temos fundamentos, métodos, e é importante a gente observar na historicidade o que pode me propiciar isto. Tá vendo? Por vezes, por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia, sabe? Então você não vai poder fazer certas coisas. Você antecipa a cirurgia ou protela a cirurgia. Por vezes você precisa fazer uma viagem, outra coisa qualquer, enfim. Ah, se você conhece sua historicidade, a historicidade de quem, para quem se dirige isso, você pode utilizar esses dados divisórios como... E vocês estudaram divisão como um submodo, como um procedimento clínico, não é? Vocês podem fazer isso na historicidade da pessoa, afastando elementos, aproximando elementos, sabe, de maneira producente, de maneira que tenha a ver. Algumas pessoas, se usassem isso, elas poderiam, por exemplo, desacelerar, colocando velocidades muito menores na vida. Alguns se queixam, nossa doutor, nós já estamos em agosto. Meu Deus, parece que ontem era ano novo. Daqui a pouco já é final do ano, Natal, ano novo, acabou. Meu Deus, já acabou o ano. Quer dizer, essa pessoa ela provavelmente vive a 160 por hora. Não vê nada, ela acorda, dorme. Não... Elementos divisórios podem funcionar como semáforos, fazendo a pessoa diminuir essa velocidade. Entende? Agora, isso só vai funcionar para a pessoa, se você souber quais elementos divisórios colocar. Para alguns, isso vai fazer com que a vida se alongue muito. A pessoa vai te dizer, puxa, nunca tive um ano tão longo na minha vida como 2016 foi o ano mais feliz e mais longo da minha vida. Pronto, olha aí. Se é feliz, se é bom, está tudo bem, e você tem prejuízos, como que é bom, dura pouco, não sei o que, vai acabar. Então, por que não botar esses elementos divisórios para alongar isso? Por que não fazer isso? Por que não fazer concomitantes também aqueles alargamentos de horizontes que vocês acabaram de aprender também? Qual o problema? Se somos criaturas inteligentes, com volições, com direcionamentos, vontades, por que não utilizar isso de maneira producente, respeitosa, digna para as nossas coisas, para ajudar os outros também, não é? Não há nada demais. Você vê na literatura o uso disso, você vê na vida o uso dessas coisas, tá? Bom, agora vamos para a parte final da aula. Ficou esquisita a frase ali, ó, passagens entre a partir de elementos historiográficos, né?
Agora é só botar um conectivo.
É o que nós vamos fazer agora, colocar um conectivo ali, tá bom? Quando você considera a historicidade de uma pessoa, ela conta que ela nasceu em tal lugar. Vejam como nós estamos vendo aqui a Irene Brum, na obra Meus Desacontecimentos, que é uma obra autobiográfica. Ela nos conta uma narrativa com início, meio, fim, encadeamentos, nos apresenta contextos, personagens, histórias. É assim que se faz uma história dessa, né? Vejam aqui, ó, um dos capítulos. As Mulheres Flores. As mulheres da minha vida gestaram jardins furiosos, diz ela. Havia algo de inquietante naquela selva para a qual me carregavam e onde eu me sentia mais viva do que em qualquer outro lugar da infância. Ainda sem perceber que era lá que o coração daquelas mulheres pulsava em desatino, para onde escapavam de um corpo em que o desejo fora sepultado sob a lápide do casamento, das convenções e dos dias. Era lá que seu sexo pulsava, úmido, quente, devorando e sendo devorado, enquanto elas ajeitavam os bobes nos cabelos. A primavera da minha infância habitava, mais do que qualquer outra geografia, o jardim de uma tia chamada Ivone. Essa tia havia sido uma das moças mais belas de Juí, com olhos verdes de gata brava, pele de leite e um cabelo noturno. Ela parecia a Ava Gardner. Ouvi infindáveis vezes dos mais velhos, num tom de admiração e lamento, porque ninguém com aquela aparência merecia sofrer tanto quanto ela. Bem, observem os encadeamentos. Observem como esse capítulo se insere dentro de toda a historicidade da Eliane Brum. Quando a gente acompanha a historicidade de uma pessoa, nós encontramos, não uma, várias passagens que, se forem potencializadas, elas abrem um segmento imediato para uma área específica da IP da pessoa. Deixa eu aproximar aqui a lupa para vocês. Alguns poderão dizer, mas de certa maneira isso a gente viu agora, não é, professor? Nos elementos anteriores, sim. Vocês vão aprender agora mais uma maneira de fazermos isso, tá? Ela tem algumas vantagens em relação ao que vimos antes, mas pede também certos cuidados. Nessa página 6, vocês veem à esquerda um menino lá em cima estudando, na mesa dele. Quando ele tem mais ou menos uns 20 anos, vocês veem a biblioteca dele, onde ele sentava. A biblioteca era do avô, depois passou para o pai, e então agora é dele. E ali ele estuda aqueles livros que estão enfileirados em prateleiras com um vidro protegendo. Se você caminhar mais um pouco, você vê esse menino agora devorando revistas acadêmicas. Aí ele já está na faculdade, já é uma outra época da vida dele. E mais adiante na historicidade dele, ele já é um homem de 45, 50, 55 anos, revisitando seus velhos livros. Vejam, nós temos vários elementos que têm como caracteres o mesmo dado, a leitura, o estudo, os livros, não é? Elementos pontuais aqui. se vocês aqui aproximarem a lupa desses elementos e trouxerem estes elementos para uma conversação, olhem o que acontece, tá bom? Vamos supor que você está lidando com esse menino aí no consultório, com esse rapaz. Por alguma razão, ele fala de elementos dele, que ele está meio perdido, desorientado e tudo mais. Entre as janelas historiográficas que esse menino tem, está a propensão, a aptidão para a leitura. Se você, por exemplo, chamá-lo, olha, pela tua historicidade, nós vimos muitas coisas. Uma destas coisas que nós vimos é o teu gosto pelo estudo, pela leitura. Quando você era pequeno, você costumava sentar na mesa da sala, ler. Aos 15 anos, mais ou menos, você costumava frequentar a biblioteca, que era do seu avô. Aos 20, você costumava, então, ler muito, devorar aquelas revistas acadêmicas. Aos 30, 40, 50, você tinha muitas reminiscências dos livros antigos. Ao conversar esses elementos que pontuam uma das características na vida dessa pessoa, você abre, provavelmente, estradas para esse caminho aí que você acabou de mostrar. Isso funciona para isso que estamos trabalhando, mas funciona para outras coisas também. Há que se ter cuidado, tá? Vocês podem fazer isso para elementos que não serão nada tão interessantes quanto esses. Tem que ter cuidado. Uma pessoa, por exemplo, vem pedir uma orientação para você e você começa a pontuar. Ah, você não tinha nada a ver com estudo, quando você tinha 15 anos você reprovou, quando tinha 25 você foi expulso da academia e aos 45 você vendeu todos os seus livros para um sebo. Você não tem nada a ver com a vida acadêmica nem nada. Você está abrindo janelas por conversação de elementos pontuais para outras paragens. Cuidem, ok? Quando vocês aproximam ícones na forma de colagens, vejam, eles não estão propriamente conversando, você está pontuando, sabe, vários elementos de uma estrada, pontuando, pontuando, pontuando. A pessoa tende a abrir as passagens para lá, tende, tá? É uma característica. Por favor, coloquem ali, ó, ir para a página 7. Aqui nós já vamos agora para outros elementos bem distantes. Isoldinha, se tiver água para o professor, por favor, você consegue água? Água. Sim. Vamos ver agora elementos distantes, tá? Ah, perdão, elementos outros. Agora a gente desce a uma outra profundidade. Vamos considerar aqui o nosso lugar na nossa vida. O nosso lugar na nossa vida. A sociedade dos homens, ela nos diz, ela nos dá elementos de reconhecimento, elementos de caracterização, né? Por exemplo, você é o pai dessa família que vocês estão vendo dentro de um parque, né? Você é aquela menina, filha caçula, que está perto do cestinho de frutas. Você é a outra esposa que está deitada, ou o cachorrinho, ou a outra menina adolescente que está com o iPhone na mão. A sociedade nos diz quem a gente é dentro dos contextos. Mas esse dizer quem a gente é dentro dos contextos não propriamente nos designa o lugar real que temos diante desses contextos. Por vezes, aquela menina adolescente que está sentada ali, ó, é mais a mãe da família do que a própria mãe dela. Às vezes, ela acumula responsabilidades, ela acumula fazeres que a mãe dela não tem dentro desse elemento familiar. O que faz com que ela desloque vários dos... E eu não me refiro a papel existencial, tá, gente? Aquilo que é nomeado. Eu me refiro a funções, a emoções, a uma série de coordenadas que mostram nosso lugar na nossa vida. Muitas vezes um filho já adolescente é pai do próprio pai dele, sabe? É mais, do ponto de vista emocional ou cognitivo, já é mais maduro, etc. Obrigado. Ou seja, nós, quando a gente observa a historicidade de uma pessoa, nós notamos assim, ó, o lugar que ela ocupa na vida dela, entre outras coisas. Isso não é um dos fatores mais remotos, ele costuma ser visível, tá? Algumas pessoas ocupam um lugar de, no âmbito familiar, como vocês estão vendo aí, ó, a pessoa às vezes não se considera da família. Curiosamente, ela fala na historicidade dela, que ela tem uma família, que os domingos vão até o bosque e tudo mais, mas ela não se considera da família. Esses elementos podem causar confusão, porque a pessoa diz, eu tenho uma família, mas eu não me considero da família, nem sempre vem juntos, tá? A gente precisa estar atento aos enraizamentos dessas questões. Mas tem outras coisas aqui. Às vezes uma pessoa é da família, mas ela tem para ela que ela ocupa um papel secundário. Sabe, ela está distante do palco das coisas, das ações. Ela não está propriamente no centro dos acontecimentos e das questões. Ela não se sente partícipe dessas coisas. Outras vezes ela serve como um elemento de passagem entre pessoas, entre contextos. Às vezes um filho sabe que só veio ao mundo para salvar o casamento dos pais. Não sabe às vezes diretamente assim, mas sabe indiretamente por fatores, por conversações, pelo que ela ouviu dos tios, pelo que ela viu da mãe, etc. Aquelas coisas. O nosso lugar na vida não é propriamente um lugar estático. Ele pode mudar. Tá? Pode mudar ao longo da existência da pessoa. E pode mudar muito. Sabe? Há pessoas que entram e saem do âmbito de uma família. Ora elas estão numa família, ora elas não estão. E isso nem sempre é tácito, assim como o professor está falando para vocês. A Eliane Brum, olha o que ela conta aqui no livro dela. Nasci 2 anos depois do golpe civil-militar de 1964 e 2 anos antes do AI-5. Não conheci ninguém que tivesse os pais ou os irmãos torturados e a polícia nunca invadiu minha casa. Apenas uma vez 2 milicos buscaram meu pai, a mando do comandante do quartel, mas após horas largas demais, ele foi devolvido. Só tinha perdido o jantar. Mas desde muito pequena, soube que vivia numa ditadura e não seria o que sou se não tivesse nascido num país em que a Constituição era um chiclete gasto colado na sola de um coturno. A resistência da minha família era a da cidade pequena, da miudeza, e nossas perdas sangravam sem sangue. Eu não entendia o que estava em jogo. Sabia apenas que a ditadura era ruim, os militares no poder eram maus brasileiros, os empresários que passeavam seus Dodge Darts e seus Galaxy da BR nos finais de semana, espaçosos com um milagre econômico que só para eles tinha sido milagroso, careciam de decência, e eu não devia repetir o que os outros, o que eu via em casa, nem falar dos livros escondidos. Vejam. Essa moça está nos mostrando o lugar dela, na vida dela, no que se refere a isso. A uma época política muito complicada e bastante diferente da que temos hoje. Esse é o lugar que ela se designa no mundo. No entanto, é este o lugar que a pessoa acha que tem no mundo? De fato, é este o lugar que ela ocupa no mundo? Sim, você pode chegar e dizer para sua mãe, para seu pai, que você sente que você é negligenciado, que você para eles não é nada, que eles não ligam para você, já que você é um entre muitos filhos, etc. E tal, e tua mãe chegar para ti e dizer, meu filho, eu não sei de onde você tirou essas coisas. Você sempre foi muito importante, sim, e tal, etc. E o filho não acredita. e traz para o consultório. Não acredito nisso que ela disse, doutor. Como, nesse eixo de coordenadas, você saberá o lugar da pessoa na vida e no mundo? Primeiro, uma questão. É muito difícil e muito improvável que você consiga localizar essa pessoa aí, tá? Pontualmente. Muito difícil. Só por interesse que ela está dizendo, você dizer, ocupa esse lugar, aquele, é como você tentar analisar pela fotografia ali que a gente tem, quem de fato está para quem, de qual maneira. Não dá. Agora, pelo âmbito todo complexo da historicidade da pessoa, isso ganha outras luzes, ok? Em vários segmentos, de várias maneiras, de várias formas, nós ficamos informados do que houve lá. Por exemplo, na história da Helene Brum aqui, que ela conta a infância dela em Juí, meus desacontecimentos e tudo mais, nós sabemos que o lugar ocupa isso que ela acaba de descrever na vida dela, não apenas por esse relato dentro de toda a obra, que é a vida dela. Ela continua dizendo, sabia o suficiente para, em março de 1974, 2 meses antes de completar 8 anos, permanecer sentada enquanto meus colegas cantavam em pé o hino nacional em homenagem à posse do general Geisel. O máximo de resistência que consegui esboçar e que custou minha indicação para representar minha classe, declamando uma poesia do Dia do Índio, para a escola inteira, coisa que eu adorava, já que costumava ser uma tímida, bem exibida. Eu era a única a ter decorado o poema, uma coisa horrorosa, vale lembrar, mas a professora garantiu que era inadequada. Não tinha o cabelo suficientemente comprido e não convenceria como uma índia. Escolheu uma colega mais branca do que eu, com longos cabelos cor de mel. Eu desconfiava que era uma represália pelo meu ato subversivo, mas preferi não mencionar o fato. Subversivo era uma palavra que eu ouvia muito naquele tempo e que me dava de imediato um coração de beija-flor. Meu apoteótico ato de guerrilha acontecera antes, quando eu andava por volta dos meus 5 ou 6 anos. E aí ela continua a narrativa dela. Ou seja, à medida que vamos descortinando a historicidade dela, nós vamos identificando melhor esse lugar no mundo dela, nos vários contextos em que ela está. Na escola, algumas pessoas ocupam um lugar no mundo de primazia preponderância, via violência, via destaque nas notas, ou outra coisa. Em casa, já é um outro lugar, por vezes, que a pessoa ocupa. Por que isso é relevante nesse nosso estudo sobre historicidade? Entre outras coisas, porque se você ignorar o lugar que a pessoa ocupa, quando você tentar fazer uma dessas janelas, quando você tentar fazer uma dessas aberturas epistemológicas e tudo mais, você vai bater em elementos muito consistentes que vão fazer recuar e talvez você nem saiba o que aconteceu. Exemplo, você tenta usar uma dessas janelas que eu mostrei para vocês, quando seu marido, sua esposa não estiver bem, para uma festa e tudo mais. Só que a festa que você propôs, festa italiana, festa alemã, festa judaica, festa polaca e tudo mais, para o lugar que ele ocupa no mundo, ele não pode entrar ali da maneira como você queria. Mesmo usando os conectivos, você diz, nossa, não funcionou. Porque você colocou a pessoa lá como um elemento proeminente, preponderante em relação aos demais, e ela não pode entrar assim. Ali não. Porque o lugar que ela ocupa, naquela festa para onde você quer levar lá, é um lugar periférico. Se você a colocasse, bom, você só está olhando do jardim à festa, ela poderia ir para aquela janela. Então, considerar o lugar. E quando eu coloco o lugar, não é só a posição da pessoa em relação à família. Todos os outros elementos que condizem com isso, identidade, os princípios internos, as buscas, as demandas, os valores, os tópicos que têm a ver com a pessoa, ok? É disso que nós estamos falando. Desçam a barra ali e ir para a página 8, por favor. página 8. Bom, essa é uma parte muito bonita, tá? Se vocês acompanharam o item anterior, essa é uma parte muito, muito bonita. Antes de eu começar a falar sobre esses quadradinhos, deixa eu mostrar aqui, ler com vocês mais um pedaço aqui, ó. Ela, a Helene Blum vai nos falar um pouco agora sobre, vai citar dos lugares que nós visitaremos na próxima jornada de estudos ao exterior. No Dia dos Mortos, o Barreiro exibe uma paisagem com as cores da Toscana, coberta pelo dourado dos trigais, sob um céu de um azul desavergonhado e um vento de primavera que bota as folhas secas a dançar, como na cena clássica do Era Uma Vez no Oeste, de Leone. Na minha infância, o povoado já era mais habitado pelos mortos do que pelos vivos. E aprendi com minha tia Nair que a melhor maneira de homenagear os que partiram era viver. Para ela e para todas as mulheres da zona rural, finados era um dia de muito trabalho e de muita festa. Mal apontávamos na curva e ela se punha a correr porta fora, esfregando as mãos no avental e uma na outra, com um sorriso de porteira aberta, exibindo uma gengiva de chapa tão rosada quanto suas bochechas. Era para sua velha casa de madeira, o assoalho rangendo com peso, que os parentes acorriam de todo canto, às vezes bem de longe, para honrar os falecidos, lembrando suas histórias ao redor da galinha com polenta da tia Nair, antecipada por voltas e mais voltas de chimarrão. Vejam. Se eu perguntar a vocês onde, quer dizer, o ponto da jornada existencial, da historiografia que a Helene Blum estava nesse momento, vocês podem dizer, bom professor, pela narrativa dela, pelo que o senhor está nos contando, dessa autobiografia dela, ela estava bem cedo, né? Lá na infância dela, contando como é que era o Dia dos Finados lá em Ijuí, Rio Grande do Sul, interior e tudo mais. Sim. Agora vejam, qual é a pertinência disso que estamos estudando? Olhem lá naquela primeira gravura lá em cima. Uma pessoa que tenha como registro, como pontuação forte do discurso existencial, a jornada, o caminho dela, ela usualmente nos costuma dizer no consultório, meu tempo já foi, agora eu estou numa etapa da minha vida que eu não quero mais aborrecimentos, eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero isso, eu quero aquilo, já se foi o tempo disso, daquilo, eu sei que muita coisa ainda virá, isso, aquilo outro. Ela pontua onde ela está na trajetória de vida dela. E aí você sabe que por onde ela está nessa estrada, e pela natureza da estrada, olhem como é que essa estrada, primeira gravura lá em cima, a gente tem uma estrada rural, pedregosa, entre campos pedregosos e gramíneas, subindo levemente por uma montanha, não é? Num cenário que é atravessado por fios de alta tensão. Se essa pessoa se encontra aí no início dessa trajetória, e para ela isso é relevante e tudo mais, ela nos fará essa pontuação, provavelmente, segundo o que isso representa para ela. Entende? Ela diz, não, eu estou começando a caminhar por esse terreno, então eu ainda estou me inteirando das coisas, etc. e tal. Passem, por favor, para a imagem número 2. Agora, olhem aqui a imagem número 2. Aqui nós temos uma estradinha que sai de uma aldeia, tá? Quer dizer, temos uma pequena aldeia, uma aldeia com casas de madeira, muitas delas, tudo no meio de uma região muito bonita. E lá mostra o ponto onde a pessoa está nessa cidadezinha, está se afastando, indo embora. Vamos supor que a pessoa ignore o ponto no qual ela se encontra na jornada existencial dela ignore, mas isso é importante para ela, essa jornada existencial. Bom, aí temos um dilema. Se é importante, como ela pode ignorar? Ora, isso acontece, gente. Isso acontece, a pessoa pode dizer, olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, tal, e tudo, mas agora eu estou meio perdido. Eu não sei direito onde eu estou, para onde eu quero ir e tal. Quer dizer, ela ignora. Não é que não tenha sido importante tudo que ela fez e percorreu. Ela só não sabe onde ela está na existência dela nesse momento. Ou seja, ela não sabe associar as coordenadas ou outra coisa que diga para ela, você está aqui do ponto de vista da sua vida. Quando uma pessoa se dá assim, ela às vezes começa a fazer coisas que são muito curiosas para quem está de fora. Ela pode retornar coisas já vencidas e vai encontrar problemas grotescos, aliás, às vezes. Pode acontecer um monte de coisas na vida dessa pessoa. Como é que eu mostro para a pessoa existencialmente onde ela está na estrada dela? Como a gente faz isso? Pela historicidade dela. Fulano, vamos ver na sua historicidade. Você estudou em tal colégio, nessa cidadezinha aí de Madeira. Você levava flores para sua professora, que era muito amiga da sua mãe. Aliás, essa professora cuidou de você depois que a sua mãe faleceu, etc. Você faz um roteiro historiográfico com ela. Se isso para ela for condizente, tá, gente? Às vezes não é assim que a pessoa narra a historicidade dela. Aí nós temos que ir por outros caminhos. Tá? Mas quando você já trabalhou a história de vida da pessoa, você mais ou menos sabe como é que ela pontuou essa trajetória e o que você pode fazer para que ela caminhe essa estrada que é dela, no sentido que é dela, na propriedade que é dela. Para alguns é uma experiência bastante desagradável não saber onde está. Alguns se atrapalham, dizem que estão no lugar e na realidade estão em outro lugar. Ok? A trajetória de vida da pessoa é um rico acervo de localização. Acervo cronológico, factual, pictórico, há 10 milhões de referências. Por exemplo, um senhor sexagenário que diz, ah, eu vou entrar para um time, eu quero jogar futebol, vou defender o Internacional, vou ser quarto zagueiro. Você diz do time sênior deles? Do time da terceira idade? E ele fica te olhando chateado. Por quê? O senhor acha que eu sou velho? Algumas pessoas apresentam essas coisas, ok? E ficam magoadas conosco no consultório. Sabe? Ficam. Elas não estão localizadas corretamente. Aos 80 anos, tentam viver coisas que, para a época dela, seria melhor se vivesse aos 20. Fisicamente, do ponto de vista familiar, de trabalho e tudo mais. Isso tem acontecido muito, viu, pessoal? Muito. E tem acontecido porque as referências historiográficas mudaram muito. Há bem pouco tempo, você crescia e sabia, você não precisava nem se consultar, a sociedade te dizia. Agora, a própria sociedade anda confusa quanto a isso. Sabe? Então você abre uma revista e você vê um homem de 60 anos, uma motoca potente. Não é? E você diz, puxa, mas... E tenta entender o que está acontecendo, sabe? Quer dizer, os vetores mudaram e algumas pessoas não conseguiram entender como funcionam esses vetores e se perdem, sabe? Se perdem. Pela trajetória delas, você vai colocá-las onde elas estão. Deixa eu explicar isso para vocês, tá? Bem nítido, para não haver nenhuma confusão aqui. Quando uma pessoa estiver confusa quanto a onde ela está na vida dela, onde ela está na trajetória de vida dela, e considere que você está construindo um casarão de madeira colonial, tá? Belo casarão, com seus escadarios, com seus átrios, com seus elementos vazados e o janelão lá na frente, tudo mais, etc. Ora, se você chega lá no casarão, ele já botou o chão, já botou o telhado, já pintou, já fez isso, fez aquilo. Você diz, olha, o que está faltando fazer aqui é botar agora a luz elétrica, né? E até já estão os dutos todos colocados, tudo. Colocar uma boa cerca lá na frente, gramar ao redor da casa e tudo. E a pessoa diz para você, como é que você sabe? Diz, como é que eu sei? Pela arquitetura da casa, por onde ela está, na cidade em que ela está, pelo que se faz usualmente com casas assim, pela sua historicidade, de como você gosta de casas, eu mais ou menos acho que é isso. Posso ter errado uma coisa ou outra, mas acho que é mais ou menos por aí. É assim que a gente localiza existencialmente a pessoa, para ela. Sabe, quando ela se perdeu na trajetória, alguns se perdem. E começam a fazer uma série de elementos que mostram e atestam isso, tá? Bem, na imagem de baixo dessas, da aldeiazinha, tem alguém olhando de dentro de um, provavelmente um ônibus, uma van, um automóvel grande, olhando dali para fora a estrada que está diante dele. Bem, quando nós localizamos pessoas existencialmente, há elementos como esse que fazem com que o terapeuta, assim, muitas vezes se admire, de fato, de como é ampla a existência humana, de como ela é abrangente, como esse horizonte é largo. Querem ver? Deixa eu passar um pouquinho aqui para frente. Olhem aqui o que a Eliane Brum vai dizer. Não se assustem, vocês vão achar... Professor, o senhor está lendo a mesma autora? Estou. Olhem aqui. Cada vez que parto para o mundo, que é o outro, incluo no espaço-tempo um domingo. Acredito que não se pode conhecer uma pessoa, um grupo, uma aldeia, um país, sem habitá-lo por ao menos um domingo. Esse dia esgarçado em que nossas ausências gritam e o silêncio ensurdece. Se o sábado é uma ilusão, o domingo tem dentes. E foi num domingo que eu nasci como palavra. Esse parto eu mesma fiz. Desde então, parto para continuar íntegra. Eu partida de partida. Se eu tivesse aberto o livro aqui, começado por aqui, vocês diriam, professor, não entendi nada. Nada. No entanto, pelo conjunto da obra, por tudo que está aqui, se nós pegássemos esse trecho aqui, saberíamos localizar onde a Eliane está, do que ela está nos falando, com grande tranquilidade. Temos não, calma, você é uma menina de Juí, você cresceu assim, teve a ditadura militar, teve as mulheres, a tia, o que o jardim era para as mulheres da sua família e tudo mais. Logo você a localizaria e as palavras começariam a ganhar sentido. No entanto, para além disso, tem aquilo que nós vimos, que na historicidade não basta apenas um ponto de localização para muitas pessoas, ok? Esse ponto de localização precisa das referências dele, ponto. Exemplo, estou dentro da vida, mas a partir de um camburão, é assim que eu a vejo. Estou caminhando a vida, mas dentro de uma roupa blindada, é assim que eu caminho. Estou dentro da vida, mas eu a frequento a vida conforme uma gaivota faz. Quer dizer, esse referencial, não apenas de onde você está, mas o que acontece neste onde a pessoa está e de onde ela parte, pode ser relevante, tá bom? Pode ser. Nos enraizamentos a pessoa costuma nos trazer isso. Observem agora, baixem só mais um pouquinho e vocês vão encontrar ali árvores com folhas verdes, algumas já amarelando, provavelmente chegando o outono. E aqui tem um elemento muito importante sobre onde a pessoa está. Alguns podem estar se questionando assim, ó, o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje, que estava indo tão bem, o professor nos mostrando passagens, portas, janelas, estava tão interessante, por que ele não continuou isso? Ele não continuou isso porque nessa etapa, e nas próximas aulas nós vamos aprofundar muitos trabalhos, a questão da localização da pessoa na trajetória de vida dela começa a se tornar muito mais importante. À medida que você trabalha com maior profundidade essas portas e janelas, após essa apresentação informal que fizemos, isso se torna relevante, sabe? Porque, entre outras coisas, se tiver que retornar, você sabe o ponto onde a pessoa estava. E eu estou usando essas imagens aqui, ó, para que você não tenha nenhuma dúvida sobre localização de onde a pessoa está. Se a pessoa estiver aí, ó, nessa estradinha que atravessa esse lindo bosque de árvores medianas, né, estradinha asfaltada e tudo, se a pessoa está aí, você dificilmente vai confundir com a imagem anterior. Olha só como é diferente a imagem anterior, que é muito diferente também na imagem anterior. Quer dizer, se você tiver atenção na historicidade da pessoa e tudo mais, e nessas portas e janelas por onde ela passa, atalhos e coisas que vocês estão agora trabalhando aqui, traga a pessoa de volta para o ponto onde ela estava, sabe? Ela diz, eu não gostei dessa sua conversa de pinguim, Polo Sul, não quero saber disso. Está, vamos voltar aqui, ó. A gente está aqui passeando, vamos parar agora num restaurante para a gente almoçar aqui, pronto. Agora, se você não sabe onde estava, você vai trazer a pessoa para onde? Entende? Nós temos que ter essa acuidade, tá? Por último, uma imagem de passagem para o que vem agora. Essa é a única foto que é minha de tudo isso. O resto é tirado da internet. Essa última eu fiz lá em Florianópolis, na Enseada. É uma foto de passagem para os nossos estudos, tá bom? Cliquem, por favor, ir para a página 9. Estamos chegando ao final da nossa aula. Bem, e ao final já anunciamos o que vem aí pelas próximas aulas, tá? Estamos aí diante de uma pergunta. Podemos transcender nossa historicidade? Isso é possível? Ou estamos irremediavelmente presos a elas? Uma pessoa que está presa à historicidade, e sobretudo aos pontos da historicidade, ela pode se confundir com a historicidade dela. Exemplo, os negócios vão mal, os relacionamentos vão mal, a pessoa pensa, eu não presto, eu não consigo lidar com os problemas, eu sou uma pessoa feia, má, incompetente, etc. Olha só, os eventos da historicidade ela toma como sendo ela, a identidade dela. E a historicidade, o nome já diz, historicidade, é uma interpretação que nós damos ao que houve conosco, por onde passamos, com quem estivemos, o que fizemos, não é? Se você tomar, você tinha uma fabriqueta, sua fabriqueta pegou fogo, você perdeu tudo, você diz, eu sou um fracasso, na minha vida eu sou uma pessoa arruinada, eu não tenho dignidade, nem autoestima, etc. e tal. Mas olha o que você está fazendo. Você está tomando a sua historicidade como sendo a sua pele, seu sistema nervoso, você. E a sua historicidade é por onde você andou, com quem você esteve, o que aconteceu. Isso é a sua historicidade. Ok? Então, por vezes, é tão intenso, a gente se identifica tanto com algo na nossa historicidade, que pode haver, sim, essa confusão, né, entre nós e a nossa historicidade, a tal ponto de você achar que você é a sua historicidade. Algumas pessoas, de fato, acabam até se tornando. Você vai conversar com ela. E aí, fulano, quem é você? Quem sou eu? Eu sou o dono de uma fábrica com 300 empregados. Eu ganhei o prêmio Pulitzer, não sei o que, papapá. Olha o que ele está dizendo, quem ele é. Ele é... ele se associa aos eventos que ele viveu na forma da pele, da identidade dele. Bom, somos livres para essa escolha, né? Agora, vocês estão vendo ali as linhas de um trem, linhas férreas, que atravessam uma belíssima e pequeníssima aldeia, uma estaçãozinha europeia. Bem, se você transcende a sua historicidade, você compreende que você pode sair desta linha que está ali, você pode voltar para esta linha e confortavelmente viajar por ela ao longo da sua trajetória, sabendo que ela vai respeitar curvas, caminhos, velocidade de trem, que ela não vai poder mergulhar no mar, porque linha de trem não mergulha, a não ser no Canal da Mancha, e etc. e tal. Poucas pessoas até recentemente compreendiam que era possível transcender suas historicidades. A maioria estava tão presa e amarrada aos eventos da sua historicidade que sequer conseguia respirar para fora e para além dessa historicidade. Deixa eu ler mais um texto aqui da Eliane Brum para os senhores. Aqui, que eu marquei com um papelzinho que ele cola. Aqui, ó, essa última parte. Diante de mim, ele falava com as mãos e com o corpo inteiro. Pronunciava bem a palavra com a boca, a língua e todos os dentes para que nós, seus alunos do final do curso de jornalismo, pudéssemos apalpá-la com os olhos e os tímpanos. O contato nos tornaria capazes de alcançar a complexidade dos signos, com o que documentaríamos como repórteres o movimento da história. A forma como a palavra era um corpo, no qual havia, cabia a coisa e o efeito da coisa, o significante e o significado. Bomba! Dizia ele. Eu o acompanhava como se estivesse na plateia de um show de ilusionismo. A bomba atingiu minha porção viva, salvou-me. Comecei a reconstituir meu corpo pelo som, estrondo da palavra que simbolizava uma arma de destruição. E por um professor chamado Leonan, com apenas 1,64 m de altura, esse gaúcho do Alegrete foi um dos poucos gigantes do mundo real que conheci. Depois de contar o Rio Grande, como repórter virou professor. Não um qualquer, mas um que faz seus alunos dividirem a vida. Tropeçou em mim, tímida e assustada, no final da faculdade. Cabelo quase raspado, saia, cinto, botas até as coxas, quando não coturnos, a agressividade em dark da minha imagem, versão anos 80, não enganou nem um fio do bigode de Leonardo. De imediato, ele adivinhou o que estava em mim. Fazíamos estágio na universidade por causa de uma lei que proibia fazer fora. A lei era estúpida, mas algumas raras vezes a estupidez nos ajuda. Comigo foi esse o caso. O Leonan valeu por toda a faculdade e valeria por um estágio na New Yorker. Eu chegava até ali, nem sei bem como. Me inscrevi no vestibular, sem esperança, convicção. Tinha intenção de escolher informática, possivelmente porque não tinha noção do que se tratava. No gramado da universidade, mudei de ideia. Marquei lá, jornalismo. Em outro vestibular, já tinha me inscrito para biologia. E depois desse, ainda tentei história. Acabei fazendo jornalismo e 3 anos do curso de história em universidades diferentes. Aposta em nenhuma. Eu tinha certeza de que não servia para nada, menos ainda para uma profissão que me obrigaria a ter contato com pessoas. Deixa eu só passar um pouquinho para frente. Aqui. Aos poucos, percebi que só poderia me colocar diante do outro, de todos os outros, como eu era, quebrada. Vejam, ela começou a nos contar agora da fase dela da faculdade, que ela chegou lá sem saber nem o que ela queria, se inscreveu em jornalismo, encontrou esse grande professor, com ele ela começou a aprender as coisas, né, que tinham a ver com ela, e aí ela termina nos contando. Aos poucos, percebi que só poderia me colocar diante do outro, de todos os outros, como eu era, quebrada, com toda a integridade das minhas fraturas, das quais finalmente fiz um vitral. Uma quebrada diante de quebrados. Esse é o pacto em meus encontros públicos. Ainda em 2012, durante uma palestra numa favela do Rio, um homem comentou, referindo-se à minha fragilidade exposta: "Achei num determinado momento que você se desmancharia." Respondi: "Eu quase me desmancho. Quase. Minha força é, agora eu sei, saber-me quebrada." No final da faculdade, o signo da coisa pronunciado pelo professor amoroso começou a me devolver a subjetividade, a palavra. E com ela, uma possibilidade de existir como mulher, apropriando-me do meu corpo de mulher, sem que habitá-lo fosse uma violação cotidiana. Bomba, ele disse. A palavra fez a volta, mas como na fita de Moebo. Libertei as letras e elas emergiram dos meus abismos com voragem. Voltei a escrever, desta vez uma vida para mim. Fim da obra. Eliane Brum, meus desacontecimentos. Bem, meus senhores, agora, como vocês viram, essa moça, depois de nos contar a vida dela, nos diz que, simplesmente, ao final, ela se percebeu, ela se constatou, se constituiu e se assumiu como uma pessoa quebrada. E era assim que ela ia viver, segundo ela, entre quebrados, nos outros com ela e escrevendo agora sim uma vida para ela. Olhem, por favor, aqui essa imagem. Como podemos transcender nossa historicidade? Pois ao clicar na página 10, eu mostrei duas maneiras básicas, entre milhares. Quando você olha essa linha de trem, essa estação e tudo mais, você diz, como é possível, professor? Como eu vou conseguir fazer isso, professor? Né? Pois eu vou mostrar para vocês. Cliquem ali para a página 10, por favor. Olhem. Esse menininho brincando com esse trenzinho de brinquedo, provavelmente algumas pessoas crescem com essa concepção e entendem que a vida é uma coisa lúdica, não é algo para te escravizar, não é algo para te destruir pelos resultados, é algo para você crescer brincando, com responsabilidade, aprendendo, crescendo, mas algo mais próximo ao prazer, ao devaneio, à construção, do que propriamente ao flagelo. Flagelo, que é o que muitos fazem com a própria vida. Se escravizam a vida férrea, as linhas férreas, e não conseguem transcender. Claro, estão presos aos eventos, aos acontecimentos, às coisas, e não conseguem levantar um palmo de voo dali. Você pergunta para a pessoa como ela está, ela diz bem ou mal e já se amarra a um dos eventos. Pessoas que aprenderam a transcender a vida, e um dos elementos, né, transcender, que eu quero dizer, é a historicidade, não estar preso. Quer dizer, a tua fábrica quebrou, tu diz, eu vou montar uma escola. Mas você não tem mais idade, eu vou pedir ajuda. Mas você vai morrer de fome, de medo e de sede. Tudo bem, eu vou tentar, ué, se eu não conseguir... A vida não é mais um palco de horrores e de cobranças. Entende? Se torna como esse menino brincando com o trenzinho dele. Se torna mais leve, mais fluida, mais fácil, mais bonita. Ok? Essa é uma das maneiras de se transcender a historicidade. Não é uma receita, porque cada historicidade é diferente, cada estrutura de pensamento é diferente. Olhem aqui o segundo e último exemplo. Eu poderia dar muitos outros, viu, pessoal? Peguei só dois por questão de tempo, já até ultrapassamos o nosso horário. Olhem uma pessoa que agora adulta, que não tem mais aquela visão daquele menino, mas que tem uma visão que na vida não há uma estrada propriamente. Não há mais um ponto de partida, nem um ponto de chegada. Você vai falar com ele, diz, ah, você é uma pessoa, deixa eu ver o que você já fez, quem você é. Ele diz, não, eu me faço a cada momento. A cada momento eu renasço, a cada momento eu surjo de novo, a cada momento eu aprendo. Para onde você está indo? Não sei. Hoje eu estou aqui e estou gostando de estar aqui, estou agradecido de estar aqui. É bom velejar na minha escuna. Vou pernoitar aqui nessa aldeia, nessa cidade, mas amanhã talvez eu parta, dependendo do sol, dos ventos, e assim será cada dia. E aí... O sujeito que está amarrado às linhas férreas diz, e de onde você tem dinheiro para fazer isso? E como é que você pode passar o tempo todo fazendo isso? Eu não sei o que, claro, é a maneira de quem está preso entender o passarinho que está lá solto no mar, nos ventos da escuna. Há pessoas que vivem assim, ó, e não vivem assim porque elas têm a possibilidade de viver assim, porque muitos de nós teriam a possibilidade de viver assim. Elas podem, por dentro, viver assim. Não é preciso estar num barco. Às vezes estão no... conosco. São pessoas que respeitam a historicidade, mas a transcendem. Se você perguntar para ele, você estudou no seu passado? Ele diz, sim, estudei. Você trabalhou? Sim, eu estou trabalhando agora também. Ele não joga a historicidade dele fora. Ele a tem, só ele a transcendeu. Algumas pessoas conseguem fazer isso, tá? Por hoje, chegamos ao final da nossa aula.